olá, ouvintes da Rádio Cultura AM930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a gente começa um Estúdio 930 especial. É um espaço aberto pela Rádio Cultura de Curitiba para debater temas importantes da nossa cidade e também do contexto nacional, coisas que impactam diretamente a vida de cada um de nós. O nosso programa de hoje, Impacto da Pandemia na Cultura e a Lei Aldir Blanc. E eu quero convidar todo mundo que assiste essa transmissão pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e que nos ouve pela frequência M930 e também pelo site cultura930.com.br a participar dessa conversa com a gente, mandando as suas perguntas pelas nossas redes sociais ou ligando para cá no 3015-1800. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o cientista político, pesquisador, musicólogo e escritor Manuel Neto e também o pesquisador e produtor cultural Gerard Raja. Bom dia, Gerard. Como é que você está hoje? Está tudo bem por aí?
Bom dia, Mariane. Prazer falar contigo. Prazer ver você, ver que você está bem. Bom dia, Manuel. Um prazer vê-lo de volta.
Bom dia aos dois e bom dia aos ouvintes. É um prazer também estar aqui de novo na Rádio Cultura, podendo falar com a audiência, principalmente esse espaço que vocês representam, né, da Mais Livre, e que permite esses debates e trazer ideias assim, com consistência para o debate, que é o perfil da audiência de vocês, pessoas aí que estão preparadas para o debate e para as ideias. É muito bom estar aqui.
Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês, lembrando que a Rádio Cultura segue todos os protocolos para continuar mantendo o trabalho ativo, mantendo aí o cuidado e a segurança de cada um dos nossos profissionais, reforçando todos os protocolos de higiene, de segurança e de distanciamento. Aqui no nosso estúdio só estou eu e o nosso operador, não temos mais ninguém por aqui, numa distância segura, e os nossos convidados nas suas casas, respeitando aí o decreto, o isolamento social tão importante nesse momento de pandemia. Para a gente começar essa conversa falando especialmente sobre o impacto na pandemia do setor na cultura, a pandemia, de modo geral, impactou todos os setores da sociedade. Cada um de nós sofreu de alguma forma, precisou fazer um ajuste de alguma forma na sua rotina, no seu trabalho, na sua vida. Quando a gente foi pego pela pandemia exatamente um ano atrás, a gente mal sabia o que ia acontecer, e a falta de políticas públicas, e falo isso com plena certeza do que eu estou dizendo, fez com que a gente chegasse um ano depois com 273.124 vidas perdidas. Esse é o número de hoje do consórcio de imprensa, que faz um balanço dos casos e de como está a situação em cada uma das nossas cidades, né, em todas as regiões. Os números de hoje são 11.284.269 casos e, repetindo, 273.124 vidas perdidas desde o início da pandemia. A vacinação, que é a nossa arma, a nossa esperança aí para que esses números diminuam e para que a nossa vida possa voltar ao normal, seguem a passos lentos. A gente tem hoje 4,39% da população brasileira vacinada, é um número muito pequeno. Isso com a primeira dose, a segunda dose, 1,57% da população do país. Com esses números, com esses dados, Manuel, por favor, na sua avaliação, qual é o impacto da pandemia, principalmente no setor da cultura, que é o setor que você atua mais fortemente?
Bem, Mari, primeiro eu queria lembrar aqui aos ouvintes que nós estamos tratando de dois aspectos fundamentais já há algum tempo, inclusive aqui na rádio. Primeiro, em outubro de 2019, os indicadores apresentavam já taxas altas, negativas, ascendentes, né? E em vários setores sociais, ambientais, econômicos, e a gente deu a previsibilidade da crise, que não ia ser assim, em alguns anos, que ia acontecer alguma coisa de imediato, em primeira mão aqui na rádio. Então, nós acho que estamos certamente preparados para esse debate aqui, porque os ouvintes também já ouviram isso. A outra questão é que a gente, quando estourou a questão da pandemia, nós também fizemos aqui um breve especial, lá bem no começo, e já antecipamos de que isso não seria momentâneo. Então, temos aqui, portanto, um debate qualificado com pessoas já da audiência, já também melhor preparadas do que na grande mídia, que muitas vezes levou isso tudo com uma certa ingenuidade. A questão da crise, ela soma dois fatores principais que a gente também já tinha discutido, que é, além das proibições, além de cortes de investimentos públicos característicos do neoliberalismo, nós também temos a questão da quarta revolução industrial, que nós sabemos é um dos fatores determinantes, porque com a questão da tecnologia, das novas demandas sociais por consumo à distância, é com as empresas abrindo as portas para acesso a 5G, a fibra ótica, a serviços e aplicativos, essa aceleração desse mundo digital levou ao trabalho remoto. E boa parte do meio artístico e cultural, se não é analógico, tem uma certa paixão pela coisa, a moda antiga. Por exemplo, a gente discute com a área de cênicas, amigos nossos, ainda que eu seja da área de música, a ideia da migração para o ambiente virtual desde 2006, né? E existe muita resistência. Certas expressões culturais, como a música, ela pode ser perfeitamente adaptável e é com as plataformas de streaming, mas nada como a música ao vivo, a sensação no corpo, porque a gente não ouve apenas com os ouvidos, como se diz, né? A gente sente a música. Então existe aí uma perda evidente em certas práticas, e outras estão totalmente isoladas, caso de circo de lona, como o Tessetor Gerardi vai depois poder explorar melhor essa questão, ele que já foi do SATED, sabe bem dessa questão também. Bem, enfim, esse aspecto principal que a gente falou, que é da quarta revolução, está migrando empregos, está destituindo cargos, espaços, profissões que não vão voltar, muitas delas. Uma consultoria da União Europeia, da Ernst & Young, já apontou que a crise da indústria cultural na Europa é 76% de quebra, né? Não dá para dizer que no Brasil pode estar melhor do que na Europa. Não temos ainda dados precisos aqui. E do outro lado, já há alguns estudos que apontam que 40 até 50% dos setores, as profissões não vão voltar. Então, muitas pessoas estão deixando a área e nunca mais vão voltar à atividade profissionalmente. Podem ser praticantes, né? Mas isso é o impacto do mundo do trabalho. Então, existe uma grande devastação, né, do meio artístico cultural nesse meio, o que demanda esforços na economia criativa, no fomento, na assistência social, nas políticas públicas, porque a cultura ela é fundamental no desenvolvimento humano, mas ela também é setor econômico, gerador de empregos, etc. E numa crise, a pior coisa que a gente pode ter é setores como esses que poderiam facilitar a reconstrução da economia sendo abandonados.
Gerard, suas considerações iniciais sobre esse tema, por favor.
Complementando e continuando a linha de pensamento do Manuel, para nós termos noção e para os ouvintes terem noção do que é o mercado consumidor da cultura no Brasil. Está previsto um consumo de internet do Brasil para 2021 de 24 trilhões de megabytes. 24 trilhões de megabytes. Obviamente isso é um recorde. E desses 24 trilhões de megabytes, 77% é previsto para streaming. Não são as lives, não é a comunicação por vídeo, não é documento, não é trânsito de informação, é streaming, seja ele por vídeo, seja ele por música. Isso nos mostra o tamanho do consumo que é a cultura, desse tamanho, desse mercado consumidor da cultura, seja direto ou seja indireto. O último dado que nós temos da União Europeia, da média de gasto no mundo por pessoa em cultura direta, é de $1.001. Certamente isso, nesses 9 anos, já mudou, já cresceu, porque hoje nós gastamos, meio que sem perceber, muito mais nisso. E essa mão de obra qualificada que o Manuel se refere, soma, segundo os dados do Ministério da Economia, 4.917.000 trabalhadores. São praticamente 5 milhões de famílias que vivem em empregos diretos da indústria cultural. Além dos diretos, desse grande elo, dessa grande corrente da produção difusa da cultura, que envolve uma série de outros fatores e uma série de outros setores da economia. Então, se nós, né, da área cultural, contribuímos somente no ano passado, durante a crise, com 129 bilhões e meio de reais do PIB, no meio da crise, com a queda da arrecadação, com a queda da produção, nós, setor cultural, contribuímos para o país com 129 bilhões e meio de reais. é sinal de que a economia não é só importante para a área cultural, como também manter essa mão de obra. E manter a produção cultural é inevitável. Então, discutir a produção cultural e discutir o emprego desses artistas e técnicos dentro da área da produção cultural é discutir, complementando o que o Manuel disse, discutir nós mesmos. O que nos fundamenta como povo é uma cultura que nos une.
Complementando isso que o Gerard diz, no Brasil esse setor corresponde a 2,64% do PIB, é bastante coisa, né? E 4,9 milhões de postos de trabalho. A gente tem uma pesquisa aqui, recentemente feita pela FGV, e mostrou que nesse período de pandemia a gente já teve uma queda de 31,8% do PIB no sentido de arrecadação. Então, ou seja, a gente já tem uma queda aí de 30% desse recurso, e o que a gente vê é uma movimentação, falando particularmente, né, a minha visão sobre isso, assim, é que todo mundo precisa de arte, todo mundo precisa de cultura, todo mundo consome isso diariamente, seja no entretenimento, na novela, nas plataformas de internet, no streaming, a Netflix, os livros, as músicas e tudo mais, que fizeram e fazem companhia para muitas pessoas que estão em casa nesse momento. Eu acho que essa valorização também nesse sentido do entretenimento nesse momento é uma coisa que ficou deixada de lado, né? Porque a gente, inevitavelmente, todas as pessoas, todos os brasileiros consomem cultura e arte de alguma forma, né?
Me permita só, Maria, só um comentário em cima dos dados que você passou.
Claro.
De fato, a economia criativa corresponde a 2,64% do PIB brasileiro. Agora, ela está estritamente ligada ao turismo, ao entretenimento, que somam 13,7%. Então,
sim,
sem a cultura, sem o patrimônio cultural, nós impactaríamos quase 20% da economia brasileira diretamente ligada à economia criativa.
Manuel, quer falar? Complementar?
Sim, é importante a gente frisar isso, que quando a gente fala dessa importância econômica, a gente não está querendo dar um discurso aqui do modelo ou neoliberal, ou do capital, ou da arte, a cultura apenas como negócio. É o contrário. A gente está explicando que são fenômenos que ajudam a justificar o investimento, a questão de renda e emprego e do trabalho, mas a gente está falando de desenvolvimento humano, né? Então, a cultura, ela, desde a Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, que foi incorporada a Constituição Brasileira, ela tem um entendimento mais antropológico. É entendido que a cultura, ela é cidadã, simbólica e econômica. Isso está no Plano Nacional de Cultura. Então, é uma interpretação que ajudou a fundamentar o que é o Sistema Nacional de Cultura, que é, por exemplo, o que permitiu o repasse da Aldir Blanc. Sem essa estrutura de políticas públicas, que a gente possa ter indicadores, fundos, planos que dizem como são gastos, não é possível ter uma política pública. Fica aquela política dos editais, né, os prêmios de arte do passado, quando a cultura é uma dimensão muito maior. A cultura está na tribo indígena, ela está nas matrizes étnicas afro-brasileiras, ela está na periferia, ela está na cultura urbana, ela está na cultura rural, ela está na grande arte. Então a gente está falando de uma dimensão também de trabalhadores, técnicos, iluminadores, né, uma cadeia produtiva. Mas quando a gente fala em política cultural, nesse caso, numa nação continental como o Brasil, nós temos que falar de estrutura, né, de gestão. Por isso que eles apelidaram, até de uma maneira não muito boa na época, de o SUS da cultura, quando criado o sistema. Mas hoje em dia, quem reclama do SUS tem que lembrar que a gente só tem o SUS, né? Então eu gosto de falar, não, eu gosto de contar com o SUS. E a cultura precisava também dessa estrutura. Bem, a partir desse modelo de política cultural que começou na década anterior, no começo do século, na verdade, o que nós tivemos foi uma contradição. Porque a Lei Rouanet é um modelo mais neoliberal, que os empresários escolhem que vai ser premiado. Você precisa ter um certo status em mídia para conseguir captar. E a cultura não chega, aliás, o fomento não chega na cultura em geral. Então, eu acho que esse momento dessa contradição é importante a gente olhar para o passado para entender o que está acontecendo hoje.
Porque num primeiro momento que a gente teve, né, relacionado principalmente aos artistas, foi um fecha tudo, sem orientação, sem política direcionada, sem uma estrutura organizada. Quem estava mais adepto à tecnologia, mais acostumado com esse ambiente virtual, começou uma promoção aí de lives, eventos virtuais, formas de arrecadação, uma série de questões, mas isso para os artistas que estão à frente das câmeras, né, normalmente, assim. Mas os técnicos, os iluminadores, os operadores de som ficaram totalmente sem respaldo nesse período, e demorou muito tempo para sair alguma iniciativa, como é o caso da Aldir Blanc, especialmente, que a gente vai falar daqui a pouco, mas demorou muito. E daí, como é que essas famílias se organizaram, como é que essas pessoas se organizaram nesse tempo? Eu acho que essa questão é importante a gente falar nesse momento, do que, quais foram as soluções apontadas pelo poder público e o que, que deu errado. Porque se a gente está discutindo isso hoje, um ano depois da pandemia posta, mais assertivo afirmar que deu errado do que alguma coisa efetivamente certa tenha sido feita nesse setor.
Olha, antes de analisar o que deu errado e passar a palavra para o Gerard, eu queria sugerir que a gente tentasse ainda entender um pouquinho o fenômeno dessa falta de entendimento que é o setor. Porque o maior problema que nós temos é que os indicadores, os estudos de cadeia produtiva, os estudos das fundações, das secretarias, o modelo de fomento do mundo da arte, esse edital que todo mundo conhece, fala em Curitiba, tem edital da Fundação, tem da Superintendência de Cultura, tem do Ministério da Cultura, Lei Rouanet, né? Ele está amparado no que se entende por cultura. Eu queria até saber do Gerard, com questões de colegiados, setoriais, áreas reconhecidas, né? Quais são essas contradições no modelo? Porque eu acho que o que está acontecendo agora, nessa crise, é um espelho, está sendo revelado que não se entende da política cultural, que existiam contradições enormes, e o que estava recalcado está surgindo. Até tem gente nem gostando do que está surgindo, porque as pessoas estão começando a entender. E é algo que faz tempo que alguns de nós já falávamos, que o sistema é contraditório. Gerard, por favor.
Olha, bom, eu vou começar primeiro tecendo as minhas considerações acerca da questão das lives, do streaming, da forma de fazer arte pela internet. A internet não resolve as linguagens culturais como um todo, as linguagens artísticas como um todo. Ela é um acessório, né? Ela pode ajudar, da mesma forma como o cinema não suplementou o teatro, da mesma forma como o streaming de música não suplementa a experiência do que os britânicos chamam de excelência interativa, que é estar de corpo presente, porque uma das funções na filosofia da arte é emocionar, e a forma mais fácil de emocionar é estar presente. Então, existem linguagens artísticas que não tem como você fazer a transmissão, por melhor que seja, e eu digo pela minha área da ópera, pela internet, por melhor que seja, mesmo o som sendo double 5.1 com câmeras Full HD, você nunca transmitirá a verdadeira sensação de estar num ambiente, não necessariamente numa casa de ópera, mas num ambiente onde tem uma cantora e uma orquestra, ou um agrupamento de cantores e uma orquestra. Então, a solução da pandemia não é as transmissões pela internet. Isso foi calcado, é apenas um instrumento a mais. Então, achar que a internet iria resolver o problema do setor é um engodo, e é um ledo engodo. E esse erro...
Vou contar que a gente pode entrar, só para um parênteses na sua fala, Gerard, que a internet, assim, a gente pode discuti-la muitas horas com relação a... Não são todas as pessoas que têm acesso, não são todas as localidades que têm acesso. Temos um exemplo aí da educação pela internet, né, que não tem funcionado como deveria, e por aí vai. Era só um parênteses para...
Gerard, só um pouquinho.